Então, boa tarde a todos e todas. Em primeiro lugar, agradecer a vossa presença ao Dr. Cristian de Abreu Correia e à Dra. Raquel Pinheiro Pinto e mais restantes doutores que se fazem acompanhar, que se representam daqui de alguma forma estes peticionários, que em boa hora, então, porque é sempre uma boa hora para fazermos chegar, participarmos e fazermos chegar à Casa da Democracia, à Assembleia da República, aquilo que nos preocupa, que preocupa os cidadãos. E eu sou uma adepta fervorosa das petições e de tudo aquilo que é o movimento dos cidadãos por aquilo que entendem que devem ser a defesa ou dos seus direitos ou dos seus territórios, enfim. É uma voz que nós queremos muito ativa, porque sentimos que assim, acho que falo por todos os deputados aqui presentes, sentimos que assim não só o nosso movimento de procurar estar perto de quem nos elegeu e quem nos trouxe a esta casa, mas também o movimento dessas pessoas até nós, a esta casa. Então, eu acho que é extraordinário e por isso vos agradeço, porque trazem aqui este assunto que nos ajuda a refletir, que nos ajuda a melhorar, que nos ajuda certamente a... Eu acho que muitas vezes não é só o final e o resultado, muitas vezes é o processo daquele encontro entre uns e outros, não é? E estes uns e outros são iguais e têm o mesmo, claro que têm papéis diferentes, mas têm uma força igual, pelo menos deverá ser assim, dentro das responsabilidades diferentes. É assim que eu vejo a importância das petições, que hoje a petição é, o assunto desta petição é os portugueses formados em medicina na Venezuela. Pedimos ao Estado português que nos ajude a vermos reconhecidas as nossas habilitações e garanta o direito ao exercício da nossa profissão em Portugal, como portugueses somos. Este é o assunto da petição, é este o primeiro momento de diálogo que vamos ter aqui convosco, que eu agradeço. Temos presentes deputados do Partido Social Democrata, do PSD, o deputado José Cesário, o deputado Paulo Porto, do Partido Socialista, a deputada Alexandra Moura, Tavares de Moura e a deputada, agora quis dizer os nomes, pronto, como são poucos, Graça Reis, do Partido Socialista. Eu sei perfeitamente, mas olha, isto é assim, que estão connosco, não sei se juntam ou não mais alguns deputados de outros partidos aqui representados, foram todos informados, obviamente, deste momento. Portanto, o momento que temos aqui é um momento de audição para podermos escutar e podermos esclarecer melhor também as dúvidas que possamos ter sobre este assunto. Então, eu vou dizer como vamos funcionar. Os senhores e a senhora têm então 10 minutos para poderem expor a vossa ponto de vista, a vossa luta, de alguma forma. Os minutos, como vocês não vêm aqui todos os dias, vão estar a correr naquele relógio. Em todo o caso, também não estejam preocupados a olhar para o tempo, eu também sinalizo se já tiver terminado. E apesar destas formalidades todas, estamos aqui todos temos a mesma intenção, que é escutar, ouvir e compreender melhor para podermos melhor agir. Portanto, também não, eu vou tentar ser rigorosa, mas também não, acho que estamos todos dentro da mesma linha de pensamento, a ideia é ouvirmos e compreendermos o melhor possível a vossa posição. Portanto, tranquilos. Depois de vossa exposição, até agora temos a inscrição do PSD e do PS para fazerem uma intervenção, em que vão expor as suas ideias e as dúvidas que têm, e depois vocês voltam a ter tempo para poder responder e poderem colocar também os acrescentos que entenderem, está bem? Portanto, aquilo que não disserem na primeira ronda, dizem na segunda. Vão ter sempre uma palavra no início e outra no fim. Está bem? Pronto, muito obrigada. Então, passo... momento de falar, podemos tirar a máscara. Está bem? Por isso é que eu tirei e agora vou voltar a pôr. Então, passo-lhe a palavra, doutora Raquel ou doutor Cristian. Doutor Cristian, obrigada.
Boa tarde, senhoras deputadas. Muito obrigado por aceitar nossa petição. A origem da petição vem com a mudança da lei e a origem do Decreto 66/2018 de reconhecimentos de graus acadêmicos e habilidades estrangeiras. Então, tudo iniciou com um pedido que fiz à Universidade de Coimbra, onde a Universidade fez o processo de acordo à lei. Se mantuvo os prazos para fazer a entrega do documento, o pagamento e tudo. Mas a universidade nunca disse-me que tinha, o meu processo poderia ser demorado mais dos 90 dias que dizia a lei. Então, no mês de dezembro, les dicen, vos tenemos que parar su reconocimiento porque no tenemos un reglamento, una ley que permita hacer un reconocimiento de grado. Entonces, yo hice una pregunta a la universidad, ¿cómo podría iniciar un proceso si no tienes cómo hacerlo? Entonces, él dice más que no teníamos contemplado eso, entonces, más yo acepté, embora que no tenían dicho, someterme a un reglamento pronto. Luego de eso, tenía que hacer un examen en el mes de abril, apareció el COVID, el examen ahora es en el mes que viene, pero con el aumento de los casos de COVID podría ser suspenso de nuevo. Entonces, un proceso que la ley dice 90 días, ya va para más de un año que inicié. Entonces, el decreto de ley, entonces, fica dúvida. En el mes de febrero, salió a portería, la primera alteración a portería del año pasado, que regula el proceso de reconocimiento y dice que el reglamento tiene cabida en la ley. Mas la petición fue feita antes que eso aconteciera, entonces deja una laguna allí en la ley, porque yo fiz un proceso cuando no existía un reglamento, ahora me incorporaron porque había una laguna en la ley. Pronto. Apareció el COVID, yo hice en nombre de mis colegas el apoyo como portugués que somos, a nuestro origen, y cumpliendo la resolución del Consejo de Ministros del año pasado, la importancia de los portugueses y los retornados, sean portugueses nacidos en Portugal o sus descendientes, como parte de la integración con la comunidad de origen, que estábamos dispuestos a ayudar a los médicos formados en Portugal al combate contra el COVID-19, en vista que la lucha precisa del apoyo de todos. Yo tengo toda la documentación aquí que voy a hacer llegar a la comisión para que avalie la situación. Fue entregada al presidente de la República, quien partió al primer ministro, que luego partió a la Dirección General de Salud, a la cual nunca tuve respuesta de ellos. Entonces, uno fica a dúvida, pues somos portugueses. Entonces, un proceso que tenía que ser 90 días, ahora ya va un año. Bueno, inicié mi proceso en el día 29 de mayo. Entonces, ya va allí. Pronto, hay muchas quejas de mis colegas que dicen que la solución de los médicos portugueses está en España. España tiene homologación del grado médico es automático. Es demorado por un tiempo de avaliación de documentos por la cantidad de solicitudes que tiene. Mas es un proceso que es garantido. Tiene un bajo costo. Yo tuve que pagar a la Universidad de Coimbra 900 euros. En España es 162 euros. En España es un proceso garantido y de acuerdo al reglamento de inscripción a orden de los médicos, artículo 8, dice que los ciudadanos comunitarios con títulos fuera de Europa podrían optar a cédula profesional siempre que un Estado miembro de la Unión Europea reconozca un título y que él mismo sea avaliado en la Comisión Regional de Orden y que demuestre por lo menos 3 años de ejercicio en ese país que hizo su reconocimiento. Pronto, un artículo publicado en el diario Expreso, dice, a orden partió a periodista, que del año 2014 al 2019 fueron entregadas 53 cédulas profesionales a médicos formados en Venezuela. Mas yo faço a pregunta, si los procesos de equivalencia en Portugal antes de la mudanza de la ley, del año 2015 al año 2018, estaban parados, como tanta gente, porque estamos a hablar en el año 2014, 14 personas, en el año 2015, 2018, 15 personas, y en el año pasado, 14 personas, como si los procesos estaban parados, se abrieron con un reglamento de equivalencia de las escuelas médicas en el año 2018, que luego fue suspenso por la mudanza de la ley, que entró en vigencia en el 1 de enero del año pasado, como tanta gente logra ejercer en Portugal la orden. Entonces, la respuesta es, vete a España, resolver esto en España, el proceso es rápido, podrás trabajar lá porque no precisas visa de trabajo. Entonces, acho que es complicado que siendo portugués, de origen portugués, de pai y mãe portugués, no possa resolver esto en Portugal, entre nós, como portugueses. También hay un artículo no diario que dice, en vista de la falta de médicos que hay en Portugal, publicado en un jornal de noticias, donde dice a orden que médicos cubanos pueden ser alternativa más el bastonario que el apoyo de los portugueses. Entonces, si estamos a buscar médicos cubanos, tendo aquí portugueses, la situación que os traigo aquí no es de discusión ahora, mas están aquí y están dispuestos a ayudar a nuestro sistema de salud, porque yo también pertenezco, porque si yo quedo doente, tengo que ir al Sistema Nacional de Salud, entonces también pertenezco y quiero ayudar a mi país, porque es el país de mis pais, de mis avós, de mis antepasados. ¿Por qué tengo que ir a España o a Francia, donde los procesos burocráticos son más fáciles y donde reconocen que hay personal preparado que puede ayudar? Y más ahora que hay una pandemia que está a tornar los médicos una valía mucho más que cualquier otra cosa. Y son custo cero a Portugal, son médicos que... Y concordo con la orden que hay que hacer la prueba de portugués, el B2 de portugués, porque como estamos en Portugal, tenemos que hablar portugués. Si somos portugueses y exigimos trabajar en Portugal, tenemos que hablar portugués. Si no, no tiene sentido. Para hablar castellano, el 20% del Sistema Nacional de Salud está lleno de españoles que no hablan portugués. Mas aquí estamos a hablar de portugueses que están a hacer, tratar como yo, de hablar bien el portugués. ¿O Raquel?
Boa tarde. O meu nome, eu chamo-me Raquel Pinheiro. Sou médico anestesista, egressada da Universidade de Oriente. Comecei meus estudos de medicina no ano 2000, no ano 95. Tirei o curso no tempo estimado. Acabei a minha especialização como anestesista no ano 2010 e trabalhava no Sistema Nacional, no meu país, de onde nasci. Vou começar por dizer, ademais, que ser médico é uma profissão, não é só um acto acadêmico. Quem é médico, eu duvido que alguém tenha que estudar tanto tempo e passar tantas horas a trabalhar num hospital, muitas vezes por encima de que a gente tenha que ir ao banho, tenha que ir descansar, tenha que ir comer. A gente antepõe as necessidades dos nossos pacientes, dos nossos utentes, às necessidades de nós mesmos. E por que somos assim? Porque nós, na minha universidade, foi isso que me ensinaram. A gente tem que antepor as necessidades do paciente, porque ele está aí para isso. E tudo isto, estou a dizer isto, é para que a gente tem que compreender que medicina não é só sentar-se num escritório, a ver alguém lá dentro, e às vezes a gente nem olha para a cara do paciente. A gente tem que fazer uma profissão de vocação. Eu nasci na Venezuela, mas sou portuguesa. Meus pais são portugueses, os meus filhos são portugueses. Já tinha muito tempo a pensar sair da Venezuela, porque pronto, a situação está um pouco complicada lá. Eu não podia assegurar a segurança dos meus filhos. E foi por isso, depois de muito tempo de estar a pensar, que decidimos sair de Venezuela. E então o interrogante foi, para onde vamos ir? E eu disse, mas por que eu tenho que estar a pensar para onde vou ir se eu sou cidadã portuguesa? Os meus pais são portugueses. Eu tenho que voltar à minha origem, não é? A origem dos meus pais, dos meus avós. E decidimos vir cá para Portugal. Quando eu estava a montar no avião, eu disse, isto não vai ser fácil, isto vai ser complicado. Eu disse, vais ir a outro país que eu sinto como meu, porque na minha casa, no Natal, a gente levava as tradições portuguesas. Era uma coisa que o meu pai e a minha mãe ensinou-nos. Não comíamos pernil, comíamos bacalhau. E eu disse, não vai ser fácil, tá chegar a Portugal, tens que adaptar-te a Portugal. E a gente está clara nisso. Só que às vezes as coisas complicam-se muito. E sabem uma coisa? É muito frustrante ter vontade de fazer, saber fazer, porque juro-lhes que nós fazemos coisas extraordinárias. Os médicos fazemos coisas extraordinárias, porque nós fomos educados para isso, com maestros extraordinários. Então, chegar a outro país está a questão de supervivência, a gente tem que procurar a sua supervivência, não é? E então, a gente consegue um trabalho, e começas a trabalhar em aquilo que consegues, não aquilo que gostas. E hoje, trabalho em um hotel, a fazer quartos, a limpar camas, a fazer casas de banho. Digo isso com muito orgulho, porque assim me ensinaram os meus pais a trabalhar. Trabalhei desde pequena, mas e isso causa-me muita emoção. Quando eu estou a limpar, juro-lhes que eu estou a imaginar que estou a dar anestesia. Que faria eu se neste momento chegasse um paciente? E às vezes é complicado, porque em vez de arranjar duas ou três casas de banho, só faço uma. Mas isso não me importa, porque eu não posso deixar que esta situação circunstancial, que eu esteja a limpar banhos, tire aquilo que eu estudei com tanta vontade. E lembro-me sempre do dia que eu recebi o meu título como médico, tenho o meu anel, foi o meu pai que me ofereceu, e o dia que recebi o meu título como anestesista, e sempre lembro-me lá com meus pais. E o meu pai, no dia que eu recebi o título como anestesista, ele estava a chorar, e ele disse-me, filha, isto é um logro, não é só teu, isto é um logro dos teus avós, dos teus bisavós e de nosso, e eu concordo exatamente com isso. Peso, eu compreendo que todo o processo tem as suas regras, nós temos que ser obedientes disso, estamos totalmente de acordo com isso, mas às vezes as situações são muito burocráticas. Eu lembro-me que no ano 2007, em la Ilha de Margarita, conheci uns anestesistas que foram cá da Ilha de Funchal, e acho que de Coimbra também havia algumas pessoas, porque estávamos em um congresso mundial de via aérea. Via aérea. E a gente, nesses congressos mundiais, há congressos mundiais de anestesia, traumatologia, pediatria, a gente fala o mesmo idioma. Eu sempre faço esta comparação. Quantos dedos tem você na sua mão direita? Tem cinco. E funcionam da mesma maneira que funcionam os meus. Quando nós estamos num congresso, todos os médicos que estamos lá, independentemente da fala que a gente tenha, a gente fala sempre o mesmo idioma, porque falamos de medicina. Os protocolos são os mesmos. Alguém dizia-me nestes dias que a medicina é uma coisa aqui e uma coisa lá. Não, não é assim. Existem protocolos e critérios mundiais, você não faz aquilo que quer, você faz aquilo que os critérios estão dados para isso. E então, eu faço uma pergunta, se eu sou anestesista, assisto a congressos de anestesista, sou portuguesa, estou em Portugal, tento falar o melhor que eu posso português, por que é tão difícil? Por que tem que ser tão difícil? É isso. Obrigada.
Obrigada, obrigada por este testemunho. Era impossível interromper, como devem imaginar. Por isso, obrigada pelo vosso...
Desculpem.
Não faz mal, não faz mal, até porque como temos menos partidos, também temos menos tempo. Eu espero não estar aí contra os vossos princípios, eu acho que não, mas era impossível interromper. Obrigada pelo vosso contributo. E então aqui pela grelha, que tenho aqui à minha frente, que já não sei onde é que ela está, ok? Passo a palavra, temos 3 minutos para a intervenção do Partido Socialista, Paulo Porto.
Muito obrigado, Presidente. Gostaria de saudar a Raquel Pinheiro, peticionária, Christian de Abreu Correia e todos os peticionários que trouxeram essa importante questão aqui para o Parlamento. Também saúdo a todos os luso-venezuelanos e luso-descendentes que estão também nessa jornada, não só para reconhecimento da medicina, mas também em outras profissões, que realmente é uma odisseia. Sabemos disso, que não é fácil. E eu vou trazer algumas questões aqui e, ao final, fazer umas perguntas que talvez até já tenham sido respondidas pelo Dr. Christian, mas eu julgo serem importantes para essa questão. Segundo informações obtidas junto à Direção-Geral do Ensino Superior, existem alguns desenvolvimentos recentes a propósito da situação dos requerentes de reconhecimento de graus emitidos na Venezuela. Os graus acadêmicos europeus, norte-americanos, canadianos e outros graus brasileiros são automaticamente reconhecidos em Portugal. Entretanto, os graus acadêmicos de países terceiros na área de medicina não são. No caso da medicina, a situação dos requerentes para reconhecimento de graus emitidos na Venezuela é idêntica aos requerentes de países terceiros. Para a medicina e em todos os graus que não são passíveis de reconhecimento automático, é feito um processo de reconhecimento específico, que era chamada a equivalência, a antiga equivalência, condicionada à aprovação em procedimentos de avaliação de conhecimentos clínicos, linguísticos, enfim. O procedimento é realizado em conjunto pelas escolas de medicina portuguesa e, devido a isto, existe um calendário que os peticionários devem saber, que nem sempre é compatível com a necessidade da urgência que os requerentes têm na obtenção do seu reconhecimento, e da urgência também. E, de acordo com informações obtidas nas últimas semanas, junto das escolas médicas, os procedimentos de avaliação de conhecimento irão se realizar com maior brevidade, sendo que as provas em causa já se encontram agendadas para os próximos dias 6 e 27 de julho. Deve ser de conhecimento dos peticionários. E a realização desta época adicional de provas permitirá concluir o processo de reconhecimento relativamente a todas essas situações que se referem na petição dos doutores. No tocante ao despacho referido pelo Dr. Christian, o 5874, publicado no Diário da República, qual visa permitir que os requerentes provenientes com graus acadêmicos obtidos na Venezuela sejam excepcionalmente dispensados da entrega de documentação certificativa, isto permitirá uma redução nos custos e as dificuldades também na recolha dos documentos. Sendo oportuno agora aqui citar que ainda esses custos com reconhecimento de qualificação acadêmica eles são comparticipados pelo programa Regressar. Eu não sei se havia conhecimento dessa questão. Por fim, há que se ressaltar que, apesar desses graus acadêmicos atribuídos pela Venezuela não serem automaticamente reconhecidos em Portugal, este país, pela comunidade imigrante aí residente e também pela situação geopolítica, passa a integrar agora um rol de países que estão em análise pela Comissão Nacional de Reconhecimento de Graus e Diplomas Estrangeiros, para eventual reconhecimento automático de graus atribuídos pelo Sistema de Ensino Superior. Diante do exposto, eu pergunto aos peticionários se, quando do ingresso da petição, já havia ciência desses fatos. Pelo que o Dr. Christian mencionou, parece que não, já havia sido distribuída a petição. E pergunto ainda quais são as principais dificuldades encontradas pelos peticionários em todo esse processo e de que forma que vocês vislumbram uma solução para que essas questões possam ser ultrapassadas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava então a palavra ao Sr. Deputado do PSD, José Cesário. Portanto, faça favor de tomar a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, caros colegas. Quero cumprimentar os peticionários todos. Esta é uma matéria recorrente nesta Casa, desde há 2 anos que ela tem vindo a ser tratada, exatamente a partir do momento em que a situação na Venezuela se agravou, o que obrigou que variadíssimos profissionais como vós, naturalmente, começassem a olhar para Portugal como uma alternativa para o seu futuro. Tivemos a oportunidade de receber aqui vários colegas vossos no passado e esta questão foi abordada em variadíssimas reuniões quer com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, quer com o Ministério da Educação e até com responsáveis do Ministério da Saúde. Inclusivamente eu fiz várias diligências junto a algumas universidades, exatamente porque a questão que é exposta agora na petição e que foi exposta anteriormente em cartas, comunicações da mais variada natureza, é uma questão humanamente muito forte, não é? Porque nós conhecemos perfeitamente o drama que estáis a passar. São situações que em Portugal as pessoas não avaliam, nem pouco mais ou menos. As pessoas não imaginam o que é viver nas circunstâncias em que os senhores viviam na Venezuela e que vivem na Venezuela, muitas centenas de milhares de compatriotas nossos. E essas situações são mais agravadas ainda por cima quando as pessoas têm determinado tipo de formações e depois não têm o direito ao exercício das mesmas em termos absolutamente normais. Eu conheci médicos com 20 e tal anos de exercício na Venezuela e até noutros países e que efetivamente não conseguiam exercer a sua atividade em Portugal. Portanto, a matéria que os senhores expõem é relevantíssima e plenamente justa. Repito, todas as forças políticas nesta casa, todas que eu conheço, tiveram a oportunidade de confrontar várias vezes o governo com a questão. Agora, aqui eu não gosto de fazer demagogia com nada, muito menos com matérias desta natureza. Certo? Porque estamos a falar de situações que envolvem o futuro das pessoas. E a pior coisa que pode acontecer é virem à Assembleia da República e saírem daqui com uma ideia completamente distorcida daquilo que é a realidade. Eu estou firmemente convencido que algumas das coisas que já aconteceram até este mesmo despacho 57-74 surgiram porque tem havido pressão, tem havido diligências. A vossa petição é uma, mas tudo aquilo que foi feito por anteriores colegas vossos, ou aquilo que foi feito aqui dentro e fora daqui, pelas mais variadas forças políticas e pelo próprio governo, é bom dizê-lo, tudo isso é que vai tendo resultados. Agora, há uma coisa que não podem, há uma ideia com que não podem sair daqui. É com a ideia de que a Assembleia da República alguma vez possa pôr em causa questões essenciais como autonomia universitária e direitos das ordens profissionais para a definição daquilo que são as condições de acesso ao exercício de uma qualquer atividade profissional. Correto? Porque o Estado, ao transferir para essas entidades competências suas, fê-lo porquê? Porque o Estado, em termos centrais, enquanto órgão executivo, nomeadamente o Governo, não teria condições para exercer esse tipo de competências. E, portanto, transferiu-as para quem de direito está em condições de o fazer. As ordens profissionais reconhecem as condições em que se exerce uma determinada atividade profissional, as universidades e os institutos politécnicos reconhecem as habilitações que depois permitem o exercício dessa atividade profissional. O próprio governo que tem o poder executivo não pode interferir diretamente nas competências dessas instituições. Pode é exercer influência, tal como nós. Nós somos legisladores, mas não vamos definir em que termos é que o diploma XYZ pode ser reconhecido. Só podemos definir princípios fundamentais. O governo também legisla, mas também não vai interferir nessas matérias. Pode é influenciar. E é essa influência que nós estamos todos a tentar que permita superar questões que prendem às vezes com corporativismo, com complexo da mais variada natureza. E, portanto, eu gostaria que os senhores fossem daqui com uma certeza.
Vai terminar, não é, Sr.
Deputado? Vou terminar.
Obrigada.
Podem ter a certeza absoluta que têm aqui todo o apoio para podermos ir dando passos no sentido de resolver cada vez mais questões no âmbito do vosso problema magno. A solução total passa por uma maior compreensão por parte das mais variadas entidades que estão envolvidas. E, portanto, nós continuaremos a olhar para este problema com toda a atenção Ele vai continuar a fazer parte da nossa agenda política permanente. Repito, não vamos fazer demagogias sobre ele, nem vão sair daqui com a ideia, por exemplo, que vamos apresentar um projeto de resolução amanhã para discutir em plenário, que depois, na prática, cria a ideia que se resolve e não se resolve nada, correto?
É mesmo, portanto, terminar.
Ficam com esta certeza. Muito obrigado.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputado. Então, passo de novo a palavra ao Sr. e à Sra. Peticionária que aqui estão. Obrigada.
Muito obrigado. Por exemplo, no dia 15 de maio do ano em curso, a Direção-Geral de Ensino Superior sacou um despacho, o número 5874-2020, que diz o sumário reconhecimento automático do grau acadêmico do ensino superior conferido na Venezuela, o artigo decreto-lei número 66-2018 de 2019. Este documento fez muita confusão, porque, como diz, reconhecimento automático, houve muita gente a dizer que já Portugal tinha resolto, ultrapassado essa barreira e estava disposto a ajudar. Logo, no dia 1º de junho de 2020, o referido despacho faz uma correção do despacho e diz reconhecimento do grau acadêmico do ensino superior conferido na Venezuela. Muitos colegas que me ligaram da Espanha, da Venezuela, disseram o que firmou o despacho não deu conta que tinha um erro, porque foi publicado no dia 15 de maio, mas saiu no 28 de maio no Diário da República. Então, fizeram uma publicação de uma folha com um erro que ha causado muita confusão e muita chatice na comunidade luso-venezolana. Então, fiquei em perguntar ante a comissão o que acontecia para que fizera a pergunta ao diretor de ensino superior o que aconteceu aqui, porque fizeram isso, porque há muita gente que diz somos profissionais. Se essa gente que está a avaliar nosso curso faz isto, como será com nossa avaliação? Então, deixo a petição dos meus colegas aqui na comissão, o erro, mas a correção do erro, pois é um erro grave, porque o despacho de ensino superior fica mal visto na comunidade de luso-venezolana e portuguesa. Pois estamos a falar que também há pessoas que nasceram aqui e estudaram lá. Então, vivem a Aveiro, o senhor doutor agora vai para Madrid, porque o Colégio Ilustre de Médicos de Madrid deu a cédula profissional, fez um reconhecimento praticamente automático em 24 horas, porque ele é internista intensivista e como há alerta e vão a voltar a declarar a emergência sanitária na Espanha, apanharam. Ele disse, prefiro ir lá, que valem que sei, que sou internista intensivista, pronto. Logo de 3 anos, volto a Portugal e posso exercer em Portugal e ajudar ao nosso país.
Eu vou acabar dizendo, nós viemos cá a Portugal com vontade de trabalhar. Não queremos que ninguém nos tenha a dar nada. Viemos com vontade de trabalhar. Assim como foi o meu pai há 50 anos atrás. Só que quando meu pai foi para Venezuela, há 50 anos, ele só ia com vontade de trabalhar. Hoje, eu venho cá, a origem dos meus pais, sou médico, sou anestesista, o meu marido também é engenheiro, tem um pós-grado adicional. Nesta sala, temos um neurologista com uma super especialização que já fez a homologação, que é o doutor Xavier. Já tem a homologação feita em um país de Sul-América, mas ainda assim estamos acá. Nós decidimos que Portugal fosse nosso destino e nós vamos a continuar a lutar, porque foi a decisão que nós tomamos, voltarmos a nossos orígenes. Viemos com toda a nossa família e é isso, temos vontade de trabalhar, vontade de ajudar a Portugal. Eu sei que todos os países têm problemas no Sistema Nacional de Saúde, isso não é uma situação aislada de um país ou do outro. E sei perfeitamente que 50, 100 médicos que sejan reconocidos, demos un caso, no van a resolver el problema. Mas si a gente suma un granito de areia hoy y mañana, y no es eso, que no estamos a hablar de personas que hacen cualquier cosa, estamos a hablar de personas que estudian muchos años para hacer aquello que hacen, y lo hacemos con responsabilidad y ética a nuestros pacientes. Es eso. Obrigado.
Antes de acabar, quiero mostrar la visita de la señora secretaria de las comunidades portuguesas a Venezuela, donde tuvo una audiencia con un doctor lá que apoya a la comunidad portuguesa que está lá y no tiene un recurso, donde un médico dice que una consulta médica es con un saquinho de verduras que pagan porque el dinero a gente no tiene. Así vive el pueblo en Venezuela. Por eso es que la situación que acontece lá está a hacer que a gente fuja. Mas hay muchos colegas que están lá que dicen: a mi solución como portugués no puede ser ir a España. Entonces, a ver si hay sensibilización en las universidades, que a pesar que tengan un regulamento, hay formas de ultrapasar. Es demorado, más garantido. Podría tener cédula sin someterse a un proceso que está lleno de dúvida, porque yo no sé qué prueba de portugués voy a presentar, no tengo un modelo de prueba, no tengo un modelo de prueba de teórica, no tengo cómo va a ser la prueba práctica ni la defensa del trabajo de grado, si va a ser acorde a exigencia en Portugal o no, porque en mi universidad no se presenta tesis. La Universidad de Coimbra exigió que presentara un documento como no hacía tesis, yo entregué un documento como el mío, no hago tesis, sino hago trabajo de grado. Mas ahora había que ver si a las escuelas médicas dicen que eso sería aceptado o tengo que hacer una tesis, o que demoraría el proceso 6 meses más. Mas una pandemia de COVID con 554 médicos utentes infectados con COVID, creo que había que apoyar unos con otros. No estamos a decir que nos dejen trabajar sozinho, sino que vayamos a ayudar a nuestros colegas portugueses, estar al lado de ellos en la lucha. Como médicos, estamos formados. COVID ninguém conoce. Todo lo que se conoce de él es que ha salido, pero más información certera de lo que acontece con un virus en el cuerpo, ninguém sabe. La vacina podría demorar 2 años. Eso que va a estar en septiembre, octubre, yo soy médico. Una vacina para un virus es un organismo no vivo. Es un ADN, ARN que está ahí, mas no hay ni cura ni tratamiento certeza, sino el VIH ya tuviera cura y entre otras enfermedades como el herpes también tenía cura. Entonces, mas no sabemos eso, nosotros sabemos virologías y conocemos de emergencia y en lugar de estar a trabajar como la señora doctora en un hotel, podría estar a ayudar a un utente, a un médico, a la lucha, porque los médicos también se cansan. Tenemos médicos que ahora está a decir que ya están cansados porque la carga de trabajo es muy alta. En el norte del país están usando a los estudiantes de sexto año, mas no están graduados. Aún no tienen un diploma de médico, mas están en la lucha. Mas también tenemos aquí médicos graduados con mucha experiencia que podrían ser mucho más beneficiosos, y eso es lo que me gustaría hacer llegar a las escuelas médicas, que la avaliación puede ser feita por los colegas en las mismas hospitales donde dejan. Déjalo un tiempo, un estallo, 1 año, 2 años, 3 años lá, que un médico esté bajo supervisión de un médico y un médico diga: el señor doctor conoce, podría trabajar de tener la cédula autónoma o no. Eso podría ser una solución y avalia el conocimiento, avala que es médico y ayuda a Portugal, porque ahora la lucha es contra el COVID. Como dice en el jornal, la burocracia tiene que morir porque la situación es complicada. Los números están a crecer. Portugal ya ahora es el segundo país de Europa con mayor número de reincidencia de casos de COVID. Entonces, la situación es preocupante. Y España está a pedir médicos a Portugal para que vayan allá. Como no precisan visa de trabajo, y el gobierno no quiere dar visa de trabajo, son como... La situación es complicada. Acho que se poderia chegar a um acordo com as escolas médicas a ver o que poderíamos fazer com estes portugueses que querem ajudar a Portugal. Muito obrigado por a sua atenção.
Muito obrigada a nós, mais uma vez, a agradecer a vossa luta, dizer-vos que não devem desistir, e eu acho que aqui, claramente pelas duas intervenções dos senhores deputados, podemos perceber a evolução, os passos que foram dados, aquilo que já se foi conseguindo, mas garantidamente ainda não está resolvida a vossa questão, pelo menos aquilo que vocês colocam. Percebo que ainda há um trabalho para fazer, mas é muito mais daquilo que também depreendo que vocês, que fui ouvindo aqui, e é a primeira vez que eu estou a ter contacto com esta, a primeira vez, assim que foi atribuído, claro, estive a ler imenso também sobre o tema e tentar encontrar e perceber aquilo que é, que são agora as vossas palavras no testemunho da primeira pessoa, tudo toma uma força diferente, e sou solidária também com aquilo que vocês aqui expuseram, mas foram dados alguns passos. Percebo que há uma sensibilização clara que terá que ser feita também junto das universidades e da ordem, mas é uma sensibilização clara, eu também concordo, se me permitem exprimir esta opinião, também concordo que estas instituições têm a sua autonomia, foi-lhes dada, foi-lhes conferida e devemos respeitá-la. Em todo o caso, há um trabalho que não podemos deixar de fazer, que vocês estão a fazer e com certeza que esta casa continuará a fazer. Portanto, contem com a nossa ação, junto da vossa ação, naquilo que for o nosso possível e o vosso possível. Eu acho que aqui é bom nós trabalharmos nos possíveis e não nas ilusões, que muitas vezes aqui também, como foi dito, causam projetos de resolução, ou causam, às vezes causam, e sabemos que não é com este governo, não é com o outro, causam, porque vão às vezes não vão de encontro a um processo que se quer e que se está a trabalhar. Aqui temos que ter um foco de possível e de trabalho conjunto, para que seja mesmo concretizada aqui, de forma justa, aquilo que também vocês pedem na vossa petição. Agradeço-vos mais uma vez terem vindo dar voz à vossa luta. Da nossa parte, continuaremos a fazer aquilo que tiver ao nosso alcance e o nosso trabalho será de atento e de ação, com toda a certeza, perante esta situação. E, de facto, não sabemos, eu não sei... Não vivo na Venezuela, nunca vivi, nunca fui aquilo que vocês e que a vossa família vive na Venezuela. Mas estejam certos que somos muito solidários e muito atentos àquilo que se passa também nesse país que também é vosso. Vocês são portugueses, mas não deixam de ser venezuelanos, certamente. Portanto, somos muito solidários e muito atentos àquilo que se passa e naquilo que puder ser a nossa ação será. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada. E obrigada também aos seus deputados pela vossa excelente intervenção, as duas excelentes intervenções, que eu acho que contribuem também para esta compreensão deste tema que nos é caro, certamente. Obrigada.